UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ligado na Rádio UFMG Educativa. Bom, a nossa próxima entrevista tem a ver com dança, né? Um diálogo entre dança e as artes plásticas. Ele foi entrevistado, a entrevista foi gravada pela nossa produtora Raquel Freitas, com o professor e artista plástico aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Eugênio Pacelli Horta. Ele vai falar na entrevista sobre a sua tese de doutorado, que foi defendida aí na Escola de Belas Artes da UFMG, que tem o seguinte título: Desenho Escrito no Corpo. A pesquisa que mistura aí essa, né, o corpo, as gravuras e móveis. E ontem, coincidentemente, coincidências são para os todos, dizia Napoleão Bonaparte, eu assisti ao filme Cisne Negro, que é um dos filmes que estava concorrendo ao Oscar e que traz um pouco da questão, um pouco não, muito da questão da dança, mas de uma forma totalmente diferente, de uma forma visceral e até incômoda. Logo no início das cenas, logo a gente percebe que não será fácil, que não é fácil a vida de uma bailarina, como não é fácil a vida de um atleta, como não é fácil a vida de ninguém. Então o filme Cisne Negro, ele é um filme incômodo e às vezes a gente precisa ser incomodado. Vamos tentar entender um pouco desse universo, né, que o professor Eugênio Pacelli pesquisou, que é o universo da dança e também das artes plásticas. Confira agora a entrevista feita por Raquel Freitas.
Bom, professor, para começar, em que se baseia a pesquisa da sua tese Desenho Escrito no Corpo?
Bom, ela é basicamente uma elaboração, né, de uma metodologia de ensino para alunos, né, que seja o mais amplo possível, em que leva em consideração a percepção do corpo como um todo para pensar e elaborar um desenho. Não se usa apenas, né, desenho não pensando apenas só na mão e na visão, né, para ser elaborado, mas o corpo como uma completude.
Bom, professor, e o senhor também tem uma relação com a dança. Como que a dança, ela entra nesse trabalho?
Bom, a dança, ela entra como possibilidade na elaboração de exercícios, de práticas, né, em que essa percepção do corpo, ela vai ser estimulada, né, vai ser estudada, pensada. E também ela, o interessante da dança é que a própria dança carrega no seu, na sua prática, uma série de vocabulários muito próximos da linguagem das artes plásticas, que seria ritmo, desenho, o trabalho com espaço, inclusive algumas nomenclaturas muito próximas, né, como o arabesque na dança, que seria um passo que está relacionado aos desenhos árabes. Então tem uma relação muito próxima.
Bom, e qual foi o caminho da realização da sua pesquisa, professor?
Como assim?
Os passos. Qual foi a metodologia usada? Como é que foi esse percurso durante os 4 anos?
Ah, primeiramente, eu já vinha com esse desejo de trabalhar essa questão, depois de uma série, né, de um tempo praticando desenho na Belas Artes, tanto como aluno quanto professor, e comecei isso numa proposição de oficina para o Festival de Inverno da UFMG, onde eu comecei a trabalhar de forma mais metódica essa série de exercícios que foram sendo elaborados aos poucos também, depois, dentro de sala de aula, foram sendo aplicados aos poucos, e a partir daí eu ia percebendo a relação, né, entre cada exercício e o seu resultado prático, né, assim, como é que determinado exercício ele se refletiria numa prática de desenho do aluno. Então foi basicamente isso, um percurso muito simples e que também foi elaborado a partir de uma série de referências teóricas, que sejam livros, né, de alguns filósofos, escritores, estudiosos que trabalham com a dança, com as artes de um modo geral, outros artistas que trabalharam com a experiência do ensino.
Bom, professor, e parte do seu doutorado, ela foi realizada na Espanha também, certo?
Uhum.
E os conceitos estudados pelos espanhóis, os referenciais teóricos, eles dialogam com os estudados aqui no Brasil?
Dialogam, sim. Embora eu acredite que na Espanha eles tenham um frescor maior nessa nessa pesquisa, né, teórica, assim. Eu vejo que, por exemplo, na Espanha existem cientistas da área da física, da química, que estão pesquisando as artes plásticas. Isso é muito interessante. Um dos autores que eu utilizo, né, que eu gostei muito na minha tese, ele faz as relações entre, né, alguns elementos da cidade, como obeliscos e etc., com a incidência da luz, que é um sujeito que veio da física. É muito interessante. Eu vejo que na Espanha existe uma né, eu diria, uma descontração maior para uma contaminação entre as áreas, né, do conhecimento. Eu vejo que isso lá é mais estimulante. Embora na minha área, né, do ensino, eu percebi que a minha pesquisa, eu pude trabalhar com ela lá, oferecendo workshops, dividindo ateliê com outros professores, eu pude perceber que isso é muito novo lá e muito bem-vindo.
Bom, vocês estão ouvindo a Rádio UFMG Educativa, esse é o programa Conexões, eu sou Raquel Freitas e hoje eu converso com o artista plástico e professor da Cidade de Belas Artes da UFMG, Eugênio Pacelli Horta. Bom, professor, em sua tese são citados exercícios e métodos que podem ser aplicados para crianças e jovens desde o ensino básico. Uhum. De que se tratam esses exercícios?
Ah, são exercícios, como eu já havia dito, né? Exercícios simples que pegam alguns elementos da dança com relação à pesquisa de espaço, movimentação do corpo no espaço, exercícios de grupo que estimulam a percepção em grupo de ritmo, de níveis corporais com relação a uma superfície, que seja o solo, que seja a parede. Então são exercícios bem básicos que... mas que, de certa forma, são extremamente novos e desconhecidos para as pessoas, né, para os alunos da área de artes plásticas, que a prática realmente, eu pude perceber nesse meu tempo de ensino, né, que são 13 anos, ela está muito circunscrita a uma postura, né, física muito estática e, às vezes, até prejudicial para o próprio corpo do aluno, a maneira como ele senta, como ele elabora o desenho, é totalmente descomprometida com o corpo dele. Ela fica limitada a um olhar e ao uso da mão. E que, às vezes, esses dois elementos eles ficam limitados por um desconhecimento da potencialidade que o corpo pode trazer para essa pessoa.
Bom, professor, e agora abrindo um pouco a nossa conversa, como o senhor avalia as aulas de arte oferecidas pela rede pública atualmente aqui no Brasil?
Olha, eu acho que eu faço uma má avaliação do contato que já pude ter, né, com relação ao ensino, né, da rede pública através de pesquisa com monitores da própria Escola de Belas Artes. A referência que eu tenho é muito ruim, é muito má, e tenho a prática também de, às vezes, visitar espontaneamente alguma escola, oferecer livros, conversar com os professores, ou então com a pessoa responsável por essa escola pública, e eu vejo que elas, né, na área das artes, e acho, faço até uma extensão às outras áreas, elas ficam muito a desejar, são muito pobres de material, os professores muito desestimulados, e a própria relação, né, com a arte muito abandonada. Às vezes, numa escola, é um professor de matemática que dá a disciplina à arte. Ela fica realmente... em último plano.
Bom, e o fato de a arte ainda ser considerada por muitos algo sagrado, elitista, é algo que desestimula esse ensino nas escolas?
É, eu acredito que não, porque uma escola, né, ela implica num corpo de professores, né, assim, atualizados. Então, isso não deveria acontecer, né, porque... essa visão, ela revela uma certa ignorância acerca do conteúdo. Mas isso também, né, reflete, né, uma fala que eu já havia dito a você, que é uma falta de uma boa formação, né, em arte. Na minha experiência na Espanha, eu pude perceber que, né, dentro de todo o processo do ensino, as crianças, né, até a fase adulta, as pessoas têm um contato muito próximo com a arte em todos os aspectos. né, elas visitam museus, né, você vai visitar um museu, tem sempre aulas acontecendo com meninos, né, diante de quadros, às vezes quadros considerados até difíceis, né, entre aspas, de períodos da arte abstrata, da arte russa. Então, esse contato é muito próximo e isso reflete, né, no próprio ambiente em que a pessoa vive, na relação que ela tem com o outro, com a sua cidade. Aqui no Brasil, eu sinto falta de uma boa formação para que as pessoas possam realmente perceber que não existe essa questão do divino, né, na arte. Existe um grande conhecimento, né, que está aí, acessível, né, e que faz uma diferença enorme na formação de um ser humano, né.
Mas, para fechar, como a gente já disse, o senhor concilia muito bem a arte, a dança e o desenho. Mas, só para fechar aqui, se fosse preciso escolher, o senhor conseguiria escolher uma dessas duas formas de arte?
Ah, eu acho que, atualmente, as artes dialogam muito, são muito próximas, né? Assim, eu não escolheria uma só, não, eu acho que... É bobagem, assim, né? A gente vê muito de dança numa música, vê muito de cor, né, de pintura numa dança. Elas estão sempre, né, em diálogo constante. E eu acho que no começo, né, no surgimento do pensamento, da prática artística, essa união era muito forte. E ela continua, né? Não faz sentido a gente separar, assim. Eu acho interessante separar do ponto de vista didático, para entender melhor uma questão, mas se a gente for pensar de uma maneira distanciada, essas manifestações artísticas, elas são muito próximas e, né, e vale a pena manter sempre a proximidade, essa proximidade.
Foi um prazer conversar com o senhor, professor Eugênio Pacelli Horta. Muito obrigada pela entrevista.
Obrigado, foi um prazer também conversar com você.
Ok, nós ouvimos aí então a participação da nossa produtora Raquel Freitas, entrevistou gravado pelo telefone, o artista plástico e professor da Escola de Belas Artes, professor Eugênio Pacelli Horta. E para conhecer mais sobre o trabalho do professor, você pode acessar www.ebaescoladebelasartes.fmg.br/Pacelli. Pacelli é P de pato, A-C-C-E-L-L-I. Pacelli, com dois C's e dois L's, tá bom? Bem interessante mesmo. E o professor falando que não tem uma visão muito positiva do ensino das artes nas escolas de nível fundamental, básico e médio.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.